dia, gente linda! Estamos começando mais um Convergência Feminina, o programa que é para você, empreendedora, para que a gente possa ir bater um papo, conversar sobre gestão, negócios e empreendedorismo. E hoje a gente está aqui conversando com a Deca, que é uma influencer home lifestyle, é isso, Deca? A Deca, ela já trabalhou em shopping, ela já trabalhou em empresa, ela já foi dona de loja e hoje ela é influencer. Ela é mãe da Monique, da Morgana, esposa do Eduardo, filha do seu Arli e da Dona Eli e uma influencer dona de casa. Já faz 4 anos que tu tá nessa atividade de influencer, né, Deca? Então, conta pra gente como é que foi essa mudança, de onde veio esse desejo de ser uma influencer?
Toda da festa, eu pensei, poxa, o que eu vou fazer agora, né?
Mais pertinho.
E aí.
Assim, E aí, eu comecei a pensar: o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? E aquela rotina de dentro de casa, né? A gente vai fazendo tudo, daí eu acabava mostrando uma coisa aqui, outra aqui ou ali, né? De dentro de casa. Resolvi reformar uma parede dentro de casa, e aí fui mostrando nos stories do Instagram. E aquilo foi entrando seguidor e muita gente me perguntando. E foi dali que surgiu a influenciadora. Porque daí um monte de gente me perguntava, tô fazendo obra, vou fazer também, né? Não é difícil, né? E aí eu fui mostrando meu dia a dia depois disso e foi indo. Quando eu comecei a reformar a parede, meu Instagram ainda nem era Casa da Deca, era de Élica, né? Normal. E depois disso, só foi. Fui mostrando e fui crescendo dentro do Instagram. E
então, não houve um planejamento, foi uma coisa despretensiosa, sim, mas que deu muito certo.
Sim, começou a dar certo e daí eu comecei, tipo, ah, que legal, tá indo, né? E aí, quando eu vi, eu tava super influencer.
Gente, eu e a Deca, a gente tem um relacionamento aí de longa data e muitas vezes a gente discorda, né? A gente tem opiniões bem divergentes, né?
Sim.
Então a gente concorda em discordar.
A
gente concorda em discordar, né? Mas assim, eu quero dizer pra vocês assim, que eu admiro muito a Deca como profissional, porque ela é uma pessoa assim, que se dedica, que se preocupa, ela fica ansiosa, ela busca por resultado não só pra ela, como também pelos parceiros, né? Ela tem essa preocupação assim, que seja um resultado positivo para os dois, né?
Exato.
Eu vejo assim, eu vejo os bastidores que ela não mostra para você, assim, a ansiedade, a insegurança, às vezes que ela fica, ai, será que vai, será que não vai e tal, né? Então, assim, e é muito legal ver isso, assim, né? Porque é uma pessoa que realmente se preocupa com o trabalho e se preocupa não só com a satisfação dela, não é assim, eu quero só aparecer, eu quero que seja bom para todo mundo, né? Então, como é que tu consegue, Deca, fazer isso assim de como é que tu faz para criar as tuas publis, para tentar chegar nesse consenso assim de que como é que tu vai vendo se tá dando certo ou não?
Na verdade, tudo se baseia nas minhas seguidoras, né? No meu público ali, né? Sem elas eu não sou ninguém, assim, né? Na verdade, a verdade da verdade é essa. Não importa o que eu faça ali, se eu não tiver resultado, se eu não tiver público me assistindo. Que nem ontem, essa semana mesmo, eu já falei sobre isso nos stories pra elas. Tipo, se elas não estão ali comentando, interagindo, me mandando direct, indo comprar as coisas que eu indico, me marcando, não tem sentido nenhum, né? Tipo, é pra elas, é por elas, na verdade, né? Se elas não me dão um retorno, não existe Casa da Deca, né?
E como é que foi assim quando tu conseguiu a tua primeira parceria? Assim, que a pessoa veio e disse assim, não, eu quero pagar pelo teu serviço. Agora eu tô botando dinheiro nisso porque eu tô acreditando no teu potencial.
A minha primeira parceria, assim, paga foi essa Dora Alimentos. E eu já marcava, eu mostro bastante receita ali. Hoje não mostro tanto, mas no início eu mostrava todo santo dia eu fazendo almoço, né? E eu sempre mostrava ali os temperos que eu usava, que eu gosto muito dos temperos dessa Dora. E aí um dia o dono dessa Dora me chamou no direct, pediu meu número, me ligou e
um mini infarto ali naquele momento, né?
Um mini infarto, exatamente. Porque na hora eu não acreditei Na hora eu pensei que era um trote, alguma coisa assim do tipo.
É, que os caras estão me ligando.
É, ai, nada a ver, o dono da Sodoro me ligando, nada a ver. Aí, tipo, aí ele foi falando, dizendo, né, que eles queriam começar a investir em influenciadoras, que já gostavam do meu trabalho e tal, e queriam começar a me pagar por mês e me mandar uma caixa de produtos. E aí eu, nossa, eu dava pulo de alegria dentro de casa, né? Foi meu primeiro parceiro que já tá comigo desde o início aí. Eu era influenciadora, eu já fazia, sei lá, acho que uns 10, 11 meses, quando eu fechei Caçadora. E eles foram os primeiros parceiros, assim, e são meus parceiros até hoje, né?
Que acreditaram, assim, de fato.
Sim,
no teu trabalho,
exato.
Né?
Exato.
E, assim, como é que é essa tua rotina, né? Porque a gente sabe que tu tem a tua mãe que te dá suporte em alguns momentos, assim. Tu tem o Eduardo, que é teu super mega apoiador, patrocinador, barra parceiro, amigo,
sim,
marido, né? E assim, mas tu tem as gurias ainda pra administrar, tu tem que ter tempo pro teu trabalho, tempo pra elas, né? E como é que tu consegue administrar essa rotina, assim?
É bem difícil. É bem difícil, porque o celular, no caso, ele te toma um tempo que tu não imagina. Tu pensa, eu vou pegar o celular e vou fazer isso, vou editar esse vídeo. Quando tu vê, tu tá vendo outra coisa, outra coisa, outra coisa. Tem que ter muito foco naquilo ali. E aí é bem difícil, porque as gurias me pedem muita atenção, né? Principalmente a Morgana, que é pequena ainda, né? E eu também trabalho home office em casa. Além da casa, das plantas, dos três cachorros, do coelho, eu ainda trabalho home office em casa. Então, é bem complicado, assim, bem o português é de quem grita primeiro. Quem tá pedindo socorro é quem eu atendo.
A prioridade, quem é a prioridade? Quem é que tá morrendo? Tá esse aí, então vamos lá.
É isso, quem tá pedindo socorro é quem eu atendo, assim, no momento tá sendo assim. Espero que mais pra frente eu tenha mais uma rede de apoio paga maior, né?
É, não, é que isso faz muita diferença. Às vezes as pessoas pensam assim, ai, mas como é que faz? Como é que ela consegue? Né? Mas assim, tu tem esses suportes, né? Tu tem o Eduardo que te apoia,
sim,
te suporta de várias formas. Tu tem a tua mãe também que te dá um apoio pra ti. Mãe, preciso fazer uma publi, né?
Sim,
fica com a Moga ou vai lá e faz alguma coisa pra ti.
Se não, Eduardo, hoje é o almoço, é contigo. Vai almoçar com as gurias que eu me viro. Eu como um pão, porque eu tenho que sair de uma publi e vou pra outra. E...
hoje vai ser um dia corrido, né?
Hoje...
hoje tem entrevista, hoje tem Copa, hoje tem duas publi pra fazer.
Sim, tem a Hortifruti Faleiro, que são meus parceiros aí. Tempão também, né? E o Superteca também, que são meus parceiros aí, um tempão também. É sexta-feira, é o dia deles, minhas seguidoras já sabem, já. Eu já falei ontem que eu não ia mostrar os preços de manhã, que elas, se quisessem de manhã, tinha que ir lá.
Ah, não, é. Pessoal, a gente tem aqui também a rádio, né? Quem quiser, né? A gente aceita ser também patrocinada, né? A gente não é a Casa da Dégua, a gente aceita ser patrocinado também, né? E então, assim, e como é que tu faz essa relação com teus parceiros, né? Porque eu vejo, assim, que é uma relação mais do que profissional, né? Tu quer que eles também estejam presentes, tu convida, tu faz, sim, os teus eventos, tu traz os parceiros juntos, né? E eu acho isso, assim, que tu busca fazer um relacionamento muito mais humano, né, com os teus parceiros.
Eu prefiro. Até porque, pra eles se sentirem à vontade também, de, no momento que daqui a pouco eu não estiver dando um retorno, a gente possa sentar, conversar e ajustar ou
encerrar a parceria, né? De preferência não, né?
De
a gente ajusta
não.
E segue, né?
É, mas eu gosto sempre de deixar eles bem à vontade pra me falar exatamente o que tá certo, o que tá errado. Mas graças a Deus, é bastante elogios, né? Então, acho que eu tô indo no caminho certo.
Ah, coisa boa. Não, a gente vê, assim, o teu profissionalismo, né? A tua dedicação a esse trabalho. E me conta uma coisa, assim... se alguém quer trabalhar como influencer, assim, o que que tu diria pra essa pessoa fazer e o que que tu diria pra essa pessoa não fazer?
Pra essa pessoa não fazer, entrar em grupos de engajamento. Não entre em grupos de engajamento. Isso é fria, furada, né? Porque a primeira coisa, quando tu vira influencer, vem um monte de donas de grupo querer te captar, né? E isso não... ah, seria um papo, assim, pra uma entrevista inteira sobre isso.
Não, mas vamos desenrolar um pouquinho, então, pra gente poder entender melhor como é que é esse mundo de influência. Porque, às vezes, a pessoa, ela se apega muito ao que ela vê, né?
Sim.
Então, assim, ela vê o glamour, ela vê a pessoa postando lá, ai, viajei, fui no bar, não sei o quê, tô no restaurante tal, né? Tô aqui, a parte engraçada, que é os vídeos engraçados que a gente faz e tal... mas é essa parte mais complicada, a parte por trás das câmeras. Assim, a gente não vê, a gente não sabe as dificuldades, a gente não sabe as ciladas que é, às vezes, né?
Sim.
Então, fala para as meninas, assim, O que elas têm que ter atenção quando elas querem trabalhar nesse ramo, assim?
É complicado, assim, falar exatamente, né? Tipo...
Pincela por cima, assim, um pouquinho, então.
Quero ser influencer, né? A primeira coisa é tu não ser tímida, né?
Não, tem que se desavergonhar, né?
Primeira coisa, eu acho que é tu não ser tímida, né? Tu conseguir falar, gravar, postar, né? Ter uma desenvoltura, assim, um pouco melhor. Porque senão eu acho que tu não vai acabar... influencer, né? Que eu digo assim, tipo, que realmente faz publis, né? Assim, né?
Que quer levar a sério o trabalho, que quer ganhar dinheiro com isso.
Que quer ganhar dinheiro com isso, essa é a palavra. Que quer ganhar dinheiro com isso, eu acho que tu não pode ser tímida. Segundo lugar, não entrar em grupos de engajamento, porque isso, o grupo de engajamento, ele é totalmente o contrário do que tu...
Do que tu busca.
Do que tu busca, ele ferra com o teu engajamento. Porque tu fecha o teu Instagram naquele grupo ali, e o Instagram não entrega pra mais ninguém. E aquele grupo ali, todo mundo, bem na realidade, é teus concorrentes, né? Eles querem a mesma coisa que tu. Eles querem parceiros, querem fechar, né? Então, é um grupo de concorrentes onde só eles comentam as tuas postagens. Então, tipo, é furado. Se tu for parar pra analisar, é muito básico, né? Eu demorei. Eu já participei de grupos de engajamento no início. Principalmente de donas de casa, assim, tem bastante, né? E hoje meu foco não é dona de casa, assim, né? Eu mostro muitas outras coisas, né? Nem mostro mais rotina de limpeza, assim, em casa, né? É muito raro eu mostrar alguma coisinha, assim, esporádica. Mas ter cuidado com isso, ter bastante cuidado com isso. Claro que existem, tem grupos que não são, né? Coisa assim, mas eu tô dizendo a minha experiência, né? A minha experiência é não entrar. Entendeu? Não entrar em grupos, porque...
Até porque daí tu tá... Essa questão do engajamento, acho que muitos segmentos, já algumas vezes pra mim, que trabalho com mulheres empreendedoras, que trabalho com educação empreendedora pra mulheres, as pessoas às vezes vêm me oferecer essa coisa do... deixa eu... Tipo, vamos fazer um grupo, não sei o que, ou clientes, ou nós temos aqueles leads, não sei, seguidores, né? Eu acho que nenhuma dessas estratégias é boa, porque isso não tá, de fato... agregando pro perfil, né?
Exato.
Essa coisa de comprar seguidores ou entrar em grupos de engajamento, não, nada disso tá agregando pro perfil.
Comprar seguidor.
Porque é furada total, né? Tudo porque aquela total. Pessoa ali não tá ali, mesmo que ela esteja ali interagindo, ela não tá ali para comprar de ti, ela não tá ali para te ajudar de verdade.
Ou até mesmo assim, ó, eu digo assim pra gente que é pequeno, né? Tipo, meu Instagram é pequeno, eu tenho hoje 13.600 seguidores, parece ser um número muito grande, mas comparado com influenciadoras grandes, né, é um número muito pequeno. E não entrem também assim, tipo, tem lá o sorteio do influenciador X lá, não vou citar um nome aqui, né, tipo, que tá prometendo que vai entrar entre 500 e 1.000 seguidores, porque o fulano lá tem, sei lá, 1 milhão de seguidores. Só que o que a pessoa precisa entender na questão do sorteio é que não adianta tu entrar 500 seguidores do Brasil todo no teu Instagram. Porque essas pessoas não vão comprar quando tu fizer as coisas da tua cidade. Tipo, hoje eu só faço sorteios esporadicamente, quando eu acho que vale muito a pena para seguidoras, né? Eu nem faço buscando seguidor, faço realmente para minhas seguidoras seguirem os parceiros, né?
Não, tranquilo. Refresca a garganta que a conversa é comprida.
E o que acontece? Quando tu participa de um sorteio que entra aí milhares de seguidores e teu engajamento vai lá no chão, porque daí o que acontece? Esses seguidores que vêm, por exemplo, entra lá 200 seguidores lá da Bahia. Por exemplo, pra mim, que legal, que ótimo. Se eu não fizesse tantos trabalhos e mostrasse só uma rotina esporádica, assim, legal. Mas, tipo, pra mim, que faço bastante trabalhos, graças a Deus que continue me chamando, pode me chamar aí bastante, não tem muito sentido eu ter seguidores da Bahia, porque eles não vão comprar das lojas que eu faço na Alvorada, em Porto Alegre, em Viamão, em Gravataí.
Explica pra gente essa coisa, é legal tu ter falado isso, essa coisa de ser a micro-influenciadora, né? Como é que isso funciona? Geralmente, o que uma micro-influenciadora foca, assim, na região, né, no público, né? Como é que funciona isso? Como é que tu classifica, né? Porque tem gente que é nano, é micro, como é que funciona essa coisa das influenciadoras?
Eu sou nano ainda, nano-influenciadora. né? Micro, eu acho que é acima de 50 mil seguidores, se eu não me engano. Ou 100 mil, alguma coisa assim do tipo. Mas eu sou bem pequenininha ainda, bem pequenininha. Quero ser grande ainda.
GK, estamos chegando lá. Vamos chegar lá.
Segura.
Segura aí que nós vamos chegar lá.
E deixa eu ver aqui o que é.
Pode responder as perguntas, se as meninas estiverem fazendo questionamento, pode falar o nome das meninas que estão interagindo e responder as perguntas delas.
Aqui, a Kate mandou, concordo muito com ela, sorteio tem que valer muito a pena, pois às vezes atrai quem não te...
Não sei se eu estou falando...
Fala bem pertinho do microfone, senão o pessoal não te ouve.
Concordo muito com ela, sorteio tem que valer muito a pena, pois às vezes atrai quem não te compra. Só quer ganhar algo. E é exatamente quando eu faço algum sorteio, assim, geralmente eu sempre faço pra Alvorada, que é onde eu tô fazendo muitos trabalhos, né, no momento. No momento que eu começo a fazer bastante Porto Alegre, Viamão, Gravataí, bastante região metropolitana, quando eu fizer um sorteio, eu vou abrir para seguidoras dos arredores, né. Hoje eu sempre foco mais na Alvorada, porque é onde eu tô trabalhando mais. E... sempre especifico ali para não participar com conta fake. Tem as perfis que as pessoas criam somente para participar de sorteio.
Ou aquelas sobrinhas que te marcam em tudo quanto é sorteio, tu não sabe nem o que tá sendo sorteado. Eu tenho uma assim, ela me marca em tudo quanto é sorteio. Eu vou olhar e dizer, o que que é? Ah, é sorteio. A pessoa só me marca porque é sorteio.
E aí, tipo, tu tem que montar uma estratégia. Tu tem que montar uma estratégia, né? Tipo, em cima daquilo ali. Porque tu vai dar um produto muito bom para uma seguidora tua, né? Eu gosto muito quando as minhas seguidoras ganham. Quando não é alguém que entrou através do sorteio, entendeu?
Uhum.
Então, quando elas ganham, eu vibro muito, sabe? Então, é basicamente isso. Tem que montar uma estratégia em cima daquilo ali para que realmente dê certo.
Ficar sempre atento aos resultados, né? Tipo assim, eu fiz um...
alvo, né?
Eu fiz, por exemplo, eu fiz um Reels e aí esse Reels foi bom. Funcionou bem, né? E aí, beleza. Então, de repente, eu vou pegar esse assunto e vou fazer ele de uma maneira diferente. Vou fazer,
exato,
né?
Exatamente. Ou até mesmo quando tu pega inspirações na aba do Reels, né? Tipo, tu vê ali, tipo, viralizou esse Reels. Esse aqui, não, né? Esse aqui gerou bastante dúvidas, perguntas, comentários. É o que tu tem que analisar quando tu tá procurando um conteúdo pra te
E pra também ver, né? Se tem a ver, né? Porque não é assim. Eu, por exemplo, tenho muitas essas trends da dancinha, né? Eu não gosto das dancinhas. Eu não me sinto muito confortável. Até porque eu acho que não tem a ver com o meu negócio. Então... porque como, daí eu fico pensando assim, vou fazer dancinha que todo mundo tá fazendo, acho que não cabe também, né? Eu acho que a empreendedora, a influencer, ela também tem que ver o que tem a ver com o perfil dela, né?
Exato, exatamente isso. Tipo, várias vezes eu já perguntei nos meus stories aqui pras gurias, tipo, vocês acham que eu sou uma influenciadora tão ruim por não fazer dancinha? Porque eu não faço também no meu perfil, né? E a resposta sempre é a mesma. Não acho necessidade, não precisa. Eu acho que porque o que acontece, né? A maioria, quando mostra uma dancinha, tá fazendo uma publi, né? Tá mostrando ali uma blusa, uma bermuda, né? Tá mostrando quem tá junto, até mesmo os podcasts, agora os mais famosos ali, todas as influenciadoras fazem uma dancinha com a apresentadora no final ali e postam na aba do Reels, né? Mas... eu acho que vai exatamente... tem outras formas de vender, de converter, né? De chamar atenção,
de fazer essa interação de forma mais engraçada, mais divertida, sem ser fazendo a dancinha.
Exato, exato. Eu acho que não é... eu amo dançar, mas não me vejo fazendo dancinhas assim, daquelas do TikTok. Ainda não me vejo, quem sabe um dia, mas ainda não.
Não, ainda não é o momento. Vamos fazer uma pausinha agora para os nossos apoiadores. Porque, né, a gente tem algumas coisas ainda para conversar. Daqui a pouquinho a gente volta. O Convergência Feminina é uma produção independente e conta com seu apoio para continuar inspirando mulheres empreendedoras. Para que possamos continuar sendo a voz do empreendedorismo feminino e mantermos este programa na podosfera, o seu apoio, o seu incentivo é muito importante para nós. Então ajuda a gente, incentivando e colocando os pilas na nossa chave Pix, contato@aconfraria.com.br. Se o nosso conteúdo faz sentido para você, incentiva a gente, doando qualquer valor, para que possamos continuar produzindo conteúdo de qualidade. Lembrando, aceitamos a doação de qualquer valor.
E a nossa chave Pix é contato@aconfraria.com.br. Obrigado por acreditar no nosso trabalho.
Então, gente boa, estamos voltando aqui com a Jélica De Vit, da arroba Casa da Deca, nossa influencer aqui da região de Alvorada, nano influencer. A gente estava aprendendo como é que funciona essas classificações, né? Como é que a gente sabe quando é uma nano, uma micro, né? Jélica, conta para nós aí qual foi a publi mais complicada que tu já fez, assim, que foi mais difícil, assim, para te fazer.
Antes de fazer, todas são difíceis. Todas, sempre me dá um frio na barriga. Mas assim, depois, tipo, é meio que. Não consigo explicar. Não
vai
sei
no automático.
Dizer,
vai
não
no
sei
automático.
Dizer uma assim que eu diga, nossa, essa foi terrível, né? Ou foi muito difícil, ou eu não conseguia falar, ou. Enfim, não.
Mas teve alguma assim que tu passou por alguma situação, por exemplo, era pra chegar no lugar e não conseguiu, ou teve alguma dificuldade, ou passou por uma saia justa. Tem alguma que tu pode contar pra gente, assim?
Passou por uma saia justa. Ah, pior que assim, me pegou de surpresa nessa pergunta, tipo, não me lembro, assim, já aconteceu, claro, de eu acabar chegando atrasada, por conta que, né, não dirijo, daí... Depende de Uber, né? Aí, tipo, a primeira vez, chega atrasada. Bah, daí chega aquela cara de bolacha lá, né? Porque tu fica com vergonha, óbvio, né? Quer chegar no horário, aquela coisa tudo certinho, né? Mas, assim, que tenha acontecido algo, assim, eu acredito que...
De trocar nome, às vezes, essas coisas, assim, tipo... Tem aqueles nomes que são parecidos,
já aconteceu,
né?
Uma vez eu fui fazer uma publi num bazar e eu fiz toda aquela entrada ali na frente que... Quem me acompanha sabe, né? Ah, oi, tudo bem por aí? Tô aqui em tal lugar, não sei o quê, não sei o quê. E eu falei o nome de outro bazar. E marquei. Postei. E aí depois vem a dona lá dizendo, tu marcou o nome do bazar errado. Eu, meu Deus. Mas, tipo, isso aconteceu na primeira, minha primeira visita. A primeira visita paga. Eu fiz isso. Eu tava muito nervosa. Eu tive dor de barriga o dia inteirinho no dia anterior. E, nossa, eu tava muito, muito nervosa. Muito nervosa. Que era a minha primeira visita, assim, de ir no local e tal. Aconteceu isso. Eu cheguei lá e marquei o nome do outro bazar. E postei ainda nos stories.
Gente, quando ela fala que ela é muito intensa, que ela tem dor de barriga, essas coisas, é verdade, gente. É verdade. Eu vou contar uma história de família aqui pra você, assim, não é nada muito constrangedor. Quando a Morgana era pequena e elas levavam a Morgana pra vacinar, daí a ela, a minha sogra, a Dona Eli, né? E a ela, a Dona Eli e a Monique. E aí a Morgana tomava vacina e as três choravam junto com a Morgana. Assim, eram. Né? Assim, coitado do pessoal do posto de saúde, né? Era um fiasco, saía as três chorando, assim, parecia que a guria tinha passado uma cirurgia, né? Então, assim, quando elas dizem que elas são muito intensas, é verdade, gente, é verdade. É intenso mesmo.
Muito, muito intenso. E, tipo, eu fico muito nervosa antes de. Ontem eu tava super nervosa, porque eu ia vir aqui hoje, eu nunca, né, tinha dado entrevista numa rádio, então eu tava nervosa, mesmo sabendo que daqui a pouco ia ser uma conversa, tipo, não é uma pessoa estranha, minha cunhada, né, e tal, ia ser uma conversa mais leve, eu fico nervosa igual, porque é de mim, né, que nem agora há pouco uma seguidora botou, nem tá nervosa nada, tu nem chorou ainda.
Nem chorou ainda.
Ela me conhece, né?
Mas, Deca, assim, se tu fosse fazer uma frase, assim, pra pôr numa camiseta, né? Ó a ideia, seguidoras, né? Ó o próximo produto da Deca. Se tu fosse fazer uma frase pra pôr numa camiseta, assim, que representa a Deca, que frase seria?
Oi, tudo bem por aí.
Oi, tudo bem por aí.
Oi, tudo bem por aí. Com certeza. Com certeza seria essa, porque eu acho que é meu bordão já. Apesar de muita gente usar, né? As pessoas usam... Ah, de vez em quando e coisa assim, e eu comecei a usar, e daí eu, sem notar, sem saber que isso era o meu bordão, as seguidoras começaram a dizer, oi, tudo bem por aí? Oi, tudo bem por aí?
Mas, às vezes até a questão da entonação,
exato,
né? Não é a frase em si, é a maneira como tu fala aquela frase,
sim,
né?
Com certeza, então, tipo, eu acho que é minha marca, é oi, tudo bem por aí? Seria essa.
Ah, é legal a gente sentir assim essa identificação com alguma coisa,
é.
Né? E ver que as pessoas reconhecem
Exato,
também isso,
não,
né?
O legal é isso, é porque, assim, ser reconhecida.
Identifica... Não, é que tu te identifica com aquilo que tu comunica, né?
Sim.
Tu tá te identificando com aquilo e as pessoas também se identificam com aquilo que tu comunica. Eu acho que isso é legal e mostra que esse trabalho de ser influenciadora também tem um resultado, porque tu sente a reação do outro, né? Tu percebe, tu vê a interação, tu vê as pessoas tentando te imitar, às vezes, né, nessa coisa assim da brincadeira, do quando vão responder pra ti, elas usam o mesmo tom que tu usa.
Oi, tudo bem por aí? Direto acontece. Então, eu já sei que a pessoa já me conhece por aquilo
e
ali,
que ela te
né?
acompanha, Exato. Porque ela tá realmente vendo tu fazer Exato. Isso nos teus públicos, no teu dia a dia, nas conversas pelos stories. E como essa, a gente teve um caso aí da menina do... Faz um tempinho já é notícia velha. Boca Rosa, se eu não me engano, né? E eles criticaram muito ela porque ela disse que ela fala que é natural, não sei o quê, e ela tinha toda uma programação, um planejamento e tal. E o que tu acha desse assunto, assim, dessa coisa? Porque eu acho que, mesmo que a gente tente ser vida real, a gente faz uma programaçãozinha, né? Planeja um pouquinho, né? Tu não vai simplesmente abrir a porta do banheiro sem saber o que tá acontecendo pra filmar uma das tuas filhas ou teu marido, alguma coisa assim, né? Tem Sim. uma preparação pra isso, né?
Tem uma preparação. Eu acho fantástico. Eu, hoje, não uso ainda um roteiro. Exatamente por eu não ter, assim... Como é que eu vou explicar? Muitos parceiros fixos. Mas, tipo assim, na sexta, eu já tenho um roteiro. Porque meus parceiros são fixos. Eu já sei o que eu vou fazer na sexta-feira, né? Então, eu acho fantástico a pessoa que consegue realmente ter um roteiro. E tem que ter uma preparação antes, sim. Até mesmo, tipo, vou mostrar meu almoço aqui. Vou fazer um sorobô. Cara, é que nem... Até falei ontem, acho isso também. Tipo, meu fogão tem que estar limpo. A minha pia tem que estar limpa. Minhas panelas não podem estar encardidas. Como é que eu vou mostrar, né? Então, tipo, existe uma preparação, com certeza, antes de qualquer coisa. Até porque aquilo que não é atrativo não gera engajamento. E eu tô ali pelo engajamento, né? Eu preciso do engajamento.
E lembrando,
pra
né?
Pra trabalhar.
E rede social é uma rede social. As pessoas querem interagir. As pessoas querem ver o que tá acontecendo. Exato. Mas elas querem ver de uma forma... boa, positiva,
sim,
né? Tu
sim.
até pode ter um ali, tipo, já vi tu falando várias vezes quando tu fica chateada, quando tu passa por alguma dificuldade,
sim.
já vi tu relatando nos teus stories isso, assim, fiquei triste, tô chateada, né? Vi tal notícia, aquilo me aborreceu muito e tal. Mas sempre mostrando isso de uma forma, ó, isso foi ruim, agora tem um lado bom.
Exato.
Né? Tipo, isso me abalou, mas eu já superei.
Sim.
Então, assim, sempre contando uma história positiva em cima daquilo que acontece, né?
Eu gosto muito de fazer isso.
E eu acho que esse criar esse storytelling, que é que a gente chama, né? Essa história, essa jornada do herói, eu acho que é isso que as pessoas querem ver, né? Não é aquela coisa, ai, coitada de mim, ai, pobre de mim, ai, não sei o que, só o sofrimento.
Não,
ou
não
só
curto.
A parte ruim, ou só, né?
É, só, ai, tenham pena de mim, eu não gosto. Eu não gosto, aliás, detesto que tenham pena de mim. Mas, quando, claro, eu sou um ser humano normal, como qualquer outro, eu tenho problemas, tenho meus altos e baixos, ou até mesmo, tipo assim, tem dias que eu tô... O cão, né? Tu me conhece, né, Lisa? Tem dias que eu tô o cão. E aí, eu não apareço, né?
Daí, tipo assim...
E ela já sabe. Tá de TPM? O que que foi?
E no dia que tá naqueles dias virado do avesso. E aí, tem que fazer publi.
Ah, daí tem que tomar um banho, tomar um chá.
Toma um Rivotrilzinho, vai.
Fazer um suquinho de maracujá e ir. Mas, tipo, faço meu trabalho, normal. Mas daí chego em casa também ninguém fala comigo, pelo amor de Deus. Que eu não quero mais falar com ninguém hoje. Eu já falei com pessoas o suficiente.
Já falei tudo que eu tinha. Gastei todo o meu vocabulário de hoje. Acabou.
Porque é trabalho, né? Trabalho é trabalho, né?
Sim. Eu acho importante. Eu vejo realmente isso, assim.
Eu sou bem Caxias.
Né? O teu comprometimento. Acho que isso é uma coisa, tu e do teu irmão, vocês têm muito isso, assim, sabe? Tipo, de se comprometer, assim, de se envolver mesmo, assim, tá? Tem que dar certo, vou fazer dar certo.
Eu acho que é muito do signo isso.
É, dos escorpianos, pode ser.
O escorpiano é bem, tipo, ele se entrega muito àquilo que ele se propôs a fazer, né? Eu acho que é muito do signo isso.
É, não, eu observo muito, assim, como eu disse pra vocês, assim, eu e a Deca, a gente já teve nossos momentos. Mas eu observo que ela realmente tem essa entrega muito forte pro trabalho dela, assim, pra... Eu admiro muito isso, ela, assim, não... Porque eu acho que isso é um detalhe legal da gente falar, assim, né, para as empreendedoras. Às vezes as pessoas têm aquela coisa assim, ai, mas não acho ela bonita, mas não acho isso, mas sei lá, não gosto do jeito que ela fala. Mas se é uma boa profissional, né, e a gente não está falando aqui agora só de influencers,
sim,
de uma maneira geral, se a pessoa é um bom profissional e se a pessoa apresenta bons resultados, eu acho que a gente tem que considerar isso, né?
Com certeza.
Né? Tipo assim, não é só, ai, não gostei do, sei lá, não gostei do cabelo dela, ou sei lá.
Ou qualquer coisa ridícula.
Qualquer coisa ridícula, né? E aí tu diz assim, aquela pessoa não presta, tu desqualifica todo Exato. Aquela pessoa porque algum aspecto dela não te agradou, né?
Sim.
E aí tu desvaloriza o profissional que ela é às vezes,
Exato.
Né?
Exato. Tu sabe que até esse tempo uma seguidora me mandou. Não lembro o que eu tava falando nos stories, não me lembro o que eu falei. E daí uma seguidora me mandou bem assim, ó. Quando alguém me diz que não gosta da casa da Deca, eu já digo, tu não tá seguindo ela direito. Segue ela de novo e olha, não perde nenhum stories. E eu fiquei tipo, ai, que amor. Porque, tipo, é exatamente isso. Tipo, às vezes a pessoa pode não gostar de mim.
Pegou por algum momento, num dia que não tava legal.
Isso, mas eu sou um ser humano normal, como qualquer outro. Né, porque eu tô atrás dos stories, né, que tipo, tem que acompanhar, tem dias ótimos, tem dias engraçadíssimos dos meus stories, tem dias que não são engraçados, tem dias que eu só compartilho ali algumas coisas e falo umas coisas aleatórias, né, tipo, não tem como, a realidade que a gente quer passar é exatamente isso, não tem como ser todos os dias muito legal, muito engraçado, melhores receitas todos os dias, eu sou uma ser humana normal, como qualquer outro, então... Vai ter dias legais nos meus stories, vai ter dias ruins. Vai ter dias que meu Reels lá vai ser top, engraçado, maravilhoso. Vai ter dias que eu dei o meu melhor, e o meu melhor foi 10%, né? Não foi 100%. E aí, tipo, é sobre isso, entendeu? É um ser humano normal, não é um robô. Então tem dias bons e dias ruins.
E assim, pra onde a casa da Deca vai agora, assim? Como é que tu te imagina, assim, nessa construção de público, assim? Onde é que tu espera chegar?
Ah, eu acho que o meu objetivo agora... Eu até tava montando um plano de marketing, né? Digamos assim. Eu quero começar muito a fazer lojas em... Ao redores, né? Ao redores da Alvorada, né? Que hoje eu tô muito centralizada aqui. Acho que hoje eu tô bem conhecida, né? As pessoas que ainda não me chamaram pra fazer publi, já, a maioria já me conhece, né? Não me chamaram ainda porque não gosta, não tem condições, acha que é desnecessário. Ou, tipo, já vende super bem, não tem por que chamar uma influenciadora. Né? N motivos, enfim. Ou gosta mais de outra influenciadora, né? Porque ninguém tem blogueira de estimação, né? Mas, tipo, as pessoas têm suas preferências, se identificam, né, melhor com outras pessoas. E eu quero começar muito a fazer, agora esse ano de 2023, quero muito começar a fazer lojas em Viamão, lojas em Gravataí, lojas em Canoas, Novo Hamburgo. Quero fazer, 2023 eu quero muito focar nisso, né?
Ampliar a tua área de atuação.
Exato, principalmente porque hoje eu não... É muito raro, acho que se eu chamei, assim... Acho que foi no máximo umas 4 vezes. Se eu chamei alguém para fazer uma publi. Tipo, oi, tudo bem? Ah,
tu tem... oferecendo
eu
teu serviço, prospectando.
Meu serviço. É, exato. É bem difícil isso acontecer. Porque eu sou bem... como é que eu vou dizer? Ai, eu não gosto de receber não. Sabe? Então, tipo, aquilo me frustra, né? E aí, eu não sei como ai, não gosto. Então,
tu tem dificuldade, em lidar com a rejeição.
Isso, exato. Dificuldade em lidar com a rejeição. Eu gosto de ser amada. Todo mundo gosta, eu acho, né, gente? E aí, eu chamo muito pouco, assim. Mas agora eu tô mudando isso. Fiz até, inclusive, um curso já. Porque eu quero prospectar novos clientes ao redor de Alvorada, região metropolitana, né? Inclusive, se tem aí gente que tá me vendo, eu quero fazer essas lojas de vocês aí fora da Alvorada.
Então, passa os teus contatos pro pessoal, para quem quer entrar em contato com a Deca, quem quer fazer um orçamento. Como é que a pessoa faz para falar contigo de uma forma assim, Deca, quero contratar o teu trabalho. Como é que ela faz?
Tá, a forma mais fácil hoje é me chamar no direct ali do Instagram, né? forma mais fácil é me chamar ali, porque eu tô praticamente sempre online ali, né? E também pelo WhatsApp, posso passar meu WhatsApp?
Pode passar teu WhatsApp.
É 51991615311, esse é meu WhatsApp. E aí pode me chamar ali também, mas a forma mais fácil de falar comigo é pelo direct mesmo. Eu uso muito pouco o e-mail, só para algumas coisas específicas, assim, eu não trato com clientes por e-mail. Que é um erro meu, mas eu acabei levando para esse lado.
É
e
o
acabei,
teu processo, é, teu é o processo é assim, a pessoa isso. Te chama no direct ou te chama pelo WhatsApp.
Isso, e aí... Ali eu passo daí o meu media kit, a gente conversa, faz orçamento e tal. Estou sempre aberta a negociações, gente. Tá? Até um tempo atrás, até falei sobre isso nos meus stories também. Estou aberta a negociações. Isso fica a dica aí para as empresas, não só para mim, mas para outras. Ah, quero chamar a fulana, a beltrana, a ciclano, né? As empresas têm que saber negociar. Porque ser influenciador é um trabalho normal, né? Hoje em dia,
é
né?
É um trabalho.
É um trabalho normal hoje em dia, como qualquer outro, né? E tu quer contratar e... Tô aberta a negociações. Tem que negociar conforme, né? Ah, daqui a pouco tu fez uma proposta. Ah, não, essa proposta eu não aceito. Então faz outra, né? Tipo, negociar. Eu estou aberta a negociações.
Esses dias, agora tu falou, ser influencer é uma profissão, né? Esses dias eu conversando com uma outra empreendedora, que é um pouco mais velha que eu tenho 43, ela era um pouco ainda mais velha, e a gente falando sobre essas profissões de agora, né? A pessoa ela é social media, ela é influencer, ela é copywriter, são profissões que existem agora, e tem, além da influencer, tem a blogueira, tem a youtuber, tem a gamer, e tudo isso são profissões, né? Conforme tu vai te dedicando, tu vai levando isso, tem gente que trabalha só fazendo isso, e trabalha e ganha dinheiro pra caramba. E aí a gente fazendo essa relação que na nossa época de jovem, né? As pessoas de mocinha, assim, de criança, a gente falava que queria ser artista de TV, já não era uma coisa legal, né? Que isso não é coisa de moço direito, isso não é coisa respeitável, né? Hoje em dia, as mães, a filha faz uma gracinha, já tá com o celular ali gravando, olha que linda, vai ser youtuber, né? É. Então, assim, como isso muda, né? Como a percepção das pessoas muda em relação às profissões, e como muitas vezes algumas pessoas se apagaram ou desistiram de um sonho porque não era uma coisa assim que era bem vista.
Exato.
Né?
O Vado falou tudo agora.
Né? Tipo assim, não, as pessoas... eu acho que...
E essas profissões são todas novas, né? Tipo, hoje, se eu parar pra olhar, se eu achasse lá uma lista de coisas que eu gostaria de ser quando eu crescesse, quando eu era pequena, nunca nem perto teria
Nunca teria imaginado influenciadora.
Porque não existia, né? Eu fui ter celular, eu tinha 13, 14 anos, então, tipo, nem dava pra se ver, assim, né? Era só
Sim,
ligar.
Era só ligar e quando muito mandar mensagem, SMS, né? É, mensagenzinha.
Então, tipo, são profissões novas e as pessoas têm que se atualizar, né?
E como é que tu reage, assim, com essas coisas quando as pessoas falam da tua profissão? Tipo assim, não é nada, tipo, é modinha, quer aparecer, né?
Fico chateada.
Quando as pessoas fazem esse tipo de comentário.
Quando pessoas estranhas falam, eu não fico chateada, porque eu acredito que seja falta de conhecimento, né? É falta de conhecimento. Daqui a pouco a pessoa nem tem Instagram, nem olha o YouTube, nem, né? Ali a rede social da pessoa é o WhatsApp, né? Então, tipo, daqui a pouco não tem conhecimento mesmo. Eu gosto de pensar isso. A pessoa que fala isso não tem realmente um conhecimento. Agora, quando pessoas conhecidas... que estão no nosso meio, assim, que me conhecem, né? Me conhecem. Falam isso, eu fico muito chateada. Fico extremamente chateada. Porque, exatamente por isso, porque quem me conhece sabe que eu não estaria perdendo meu tempo se eu realmente não estivesse ganhando dinheiro. Então, tipo, não é óbvio, entendeu? É uma coisa óbvia. Então, as pessoas... Eu fico muito chateada quando as pessoas dizem que ser influenciadora é uma modinha, ou que não vale a pena, ou que não... Porque quem sabe disso, se vale a pena ou não, quem sabe sou eu. Começa por aí.
Sim, né? Tu que tá investindo teu tempo, tu que tá botando a cara a tapa, tu é que sabe o que tá valendo ou não.
Exatamente. E sobre ser modinha... não sei, como é uma profissão nova, né? Nem eu sei te responder se é uma modinha ou não. Eu não sei se daqui 2, 3 anos Daqui a pouco não vai mais existir Instagram.
Ou pode mudar, ela pode evoluir.
Pode
mudar,
pode evoluir pra uma coisa, né? Hoje em dia, aí tem influenciadoras que ganham muito mais do que gente que passou anos estudando.
É verdade? Não, é verdade. É uma relação interessante isso, né? Que muito, antigamente, como é que se fazia pra ganhar dinheiro? Tu tinha que...
Estudar.
Tu tinha que fazer uma faculdade e mais uma faculdade.
Ou tu empreender muito certo.
Ou tu ter uma ideia muito boa de negócio pra ti, tipo assim... Sair do lugar comum, né? Então, sim. Assim, tu tinha que ser um cara... Tinha que ser uma pessoa, assim... Fora, muito fora da curva, pra começar um negócio e voar, né?
É, sim, deslanchar.
E hoje em dia, esse mercado digital abre oportunidade pra muita gente, né?
É, sim.
Pra muita gente, em muitos aspectos. Eu por exemplo, eu trabalho com a Confraria, né? Que é a minha empresa. Faço as mentorias, faço os cursos e trabalho de casa, né? Não tenho um escritório fixo, né? Trabalho em parceria com o Diogo, com meu marido. E, então, assim... A gente consegue oferecer produtos e serviços para quem tem empresas pequenas, para empreendedores, para grandes empresas, trabalhando de casa. E isso era uma coisa que não tinha como
não
antes.
Não existia.
Né? Existia. Primeiro que se tu queria ser bem, passar uma imagem profissional, tu tinha que ter um escritório.
Exato.
Né? Tu tinha que ter um ponto comercial, tu tinha que ter um escritório, sim, essa coisa assim. Aí
isso não é só pra isso, né? Isso
pra tudo, né?
É pra tudo hoje. Hoje em dia, as lojas de roupa online vendem mais, às vezes, do que uma loja física num ponto ótimo na cidade, entendeu? Então, tipo, às vezes a loja online vende muito mais. E não necessariamente tem um ponto...
Comercial, um ponto fixo,
né? Só faz,
né,
entrega, entendeu? Então, hoje pra tudo, o online tá dominando, né?
As pessoas falam muito dessa ligação do online com o físico, que é o que eles chamam de phygital, né? Essa coisa das lojas, das empresas atuarem nos dois meios. Porque tem um público ainda que prefere o físico, mas tem o público, essa nova geração, que atua muito mais no digital, sim, né? Então, assim, falando
um pouquinho... É muito prático, né?
É muito prático.
Tu tá com o celular na mão e...
Tu vai ali, tu escolhe, tu compra, tu pede pra entregar na tua casa, no teu trabalho.
Ou tô com fome, vou ali, compra comida, entrega pra mim.
Não, tem um aplicativo A, tem um aplicativo B, daí tu escolhe qual aplicativo.
Faltou um óleo, não precisa ir lá no mercado. Tipo, batida aqui no microfone, fez um barulho. Não preciso ir no mercado, posso até pedir uma tele, né? Hoje em dia, todo mundo tem que trabalhar
com... Sim, tu consegue fazer as compras do mercado.
Exato.
Tipo, eu vou comprar arroz, feijão, açúcar, essa marca, aquela marca, pelo aplicativo.
Sim,
né?
Lá no Teca mesmo, tu faz toda a relação pelo WhatsApp, manda.
E eles separam pra ti e te entregam em casa. É, então, existem muitas facilidades. Isso do Teca, esse serviço é exatamente isso que eu falei, a ligação do online com o presencial,
exato,
né? E assim... Pra quem é uma empresa, pra quem tem um Instagram, assim, saindo um pouco dessa coisa do lado influencer, quais são as dicas pras empreendedoras, pra aquela empreendedora que tem um Instagram que vende doce, que tem um Instagram que vende roupa, quais são as dicas que tu pode dar pra elas, pra que elas tenham perfis mais atraentes, assim, pra que os perfis delas fiquem mais bonitos? Por exemplo, no teu olhar de influencer, quando tu entra no perfil, o que que ele tem que ter?
Tem que ter conteúdo. Tem que ter muito conteúdo, tem que ter muita foto, muito vídeo, qualidade do vídeo, né? Qualidade das fotos. Eu sei que às vezes as pessoas começam com um aparelho que daqui a pouco não é tão bom, mas tem aplicativos que tu pode tornar aquela foto, aquele vídeo bom, né?
Melhorar a qualidade.
Melhorar isso, melhorar a qualidade, né? Sempre limpar a câmera antes de fazer uma foto. É detalhezinhos que às vezes tu nem, tipo, te apega, entendeu? Mas que fazem muita diferença na hora de gerar um conteúdo pra te postar no Instagram. O Instagram, ele é totalmente visual. Então, se tu acha que aquela foto, aquele vídeo não tá atrativo, é lógico que tu não vai vender com ele. Né?
E então, quando tu entra no perfil, aquela coisa do com preço ou sem preço?
Tem que ter preço.
Eu prefiro também. Eu fico numa raiva quando eu olho uma coisa e eu gosto e eu não sei se eu posso ou não comprar porque eu não sei qual é o valor daquilo.
Tem que ter preço. Tem até uma lei agora.
Tem, não.
Que
a
é
lei
obrigada a ter preço, mas ninguém usa quase.
É porque as pessoas, eu acho, que a pessoa fica muito naquilo assim, não bota o preço pra pessoa, pra te ter a oportunidade da pessoa te chamar no direct ali
eu
pra te perguntar.
Vou falar uma coisa que eu falei essa semana agora nos stories de um monte de seguidora. Acho que todas me deram razão, todo mundo que falou comigo me deu razão. Cara, tu tem lá a tua página no Instagram, tá? Eu, por exemplo, eu gosto de comprar pelo Instagram. Eu gosto de, né, porque... Porque eu tô ali, né? Eu tô ali.
Sim, é o teu meio, né? É o teu meio.
E aí tu vai, te interessa lá pela garrafa de água, tá? Vi lá a foto, tá sem preço a foto, né? Vou lá no direct. Oi, tudo bem? Não é o exemplo de uma garrafa de água, óbvio, mas tipo, coisas, geralmente coisas que têm um valor mais elevado, né? Oi, tudo bem? Vou lá no direct. Oi, tudo bem? Gostaria de mais informações sobre o produto tal, né? Tu pode me passar como que eu compro, qual o valor do frete pra Alvorada, Rio Grande do Sul, meu CEP é tal. Às vezes eu já passo o CEP pra pessoa, já me dá a informação completa e a pessoa diz, pode me chamar no WhatsApp e me passa o número. Aí, tipo, cara, eu já desisto. Eu já desisto na hora. Porque daí, o que que acontece? A pessoa chama, primeiro, eu chamei, eu quero só saber o preço. Eu não tô dizendo que eu vou comprar, eu não preciso salvar o teu número, entendeu? Tipo, salvo o teu número, aí te chamo, pergunto de novo, pra daí tu me passar um valor. Tipo, não, entendeu? E o pior de tudo, né? O pior é passar o WhatsApp, assim, o número, só o número. E aí tu tem que realmente salvar pra te falar com aquela pessoa. A pessoa não tem o link do WhatsApp, entendeu? Então, tipo, responde pelo Instagram. Responde pelo Instagram. Ou tu manda um link do WhatsApp, né? Isso é uma dica, assim, que eu acho que é valiosíssima. Ou tu manda o link do teu WhatsApp quando o cliente te pergunta no direct. Ou tu responde a pessoa no direct. Eu não entendo qual a dificuldade de responder no direct. Por que ir pro WhatsApp?
Tem praticamente toda a informação ali, né? Pra que que tu vai sair de um chat pra ir pra outro chat?
Exato, é um chat, entendeu?
Porque o direct nada mais é do que uma ferramenta de chat, né? Então, pra que que tu vai sair de um chat pra ir pra outro chat? Ainda mais agora, que tu consegue mandar áudio pelo direct, tu consegue mandar imagem pelo direct.
Tudo, só não consegue mandar o PDF. Daí tá, ok, olha só, é tanto, mas eu quero te apresentar a proposta da minha empresa e ela tá em PDF. Né? Pô, eu vou te mandar o link aqui, tu clica, só clicar no link que eu clico no link, a pessoa vai me mandar o tal do PDF. Mas tipo,
é que daí eu acho que também entra um pouco nas outras dificuldades, né, de fazer gerar o link, mas igual.
Mas é muito simples, né?
Mas então, aprenda, né? Tipo, busca um cursinho, pede pra alguém te ensinar, ou sei lá.
Joga ali no Google o link do WhatsApp, tem 500 aplicativos que fazem o teu link hoje em dia, né? Hoje em dia é muito simples isso, né?
Sim, a gente entende isso, né? Mas é uma dica, se a pessoa não sabe fazer, procura aprender, porque é um facilitador. Tipo, tirar a pessoa do chat do Instagram pra jogar pro chat do WhatsApp é uma coisa que tu... É um clique a mais que a pessoa tem que dar, e nesse um clique a mais ela pode desistir de comprar.
Exato, exato. É assim, ó, eu costumo dizer que, tipo assim, o meu Instagram, o Instagram em si é uma vitrine. O Instagram é minha vitrine. Ali tá os produtos que eu vendo, digamos, né? Ah, tem vídeos do Teca, tem vídeo da Fruteira, tem ali, né? Ali tá o que eu vendo, digamos. O que eu como se fosse uma vitrine de um shopping. Dentro, eu sou o shopping.
Sim, o Instagram, como muita gente diz isso, o Instagram é uma vitrine sem fim, né?
Exato.
Mas aí tu escolhe uma prateleira e a prateleira da Deca tá ali, todos os produtos que ela
exato,
vende.
Exato, exato. E aí, o que que acontece? Daí a pessoa vem falar no direct comigo e eu quero passar a pessoa pra outra vendedora ou outro... Ah, não, tem que chamar fulana, tem que chamar... Sabe, tipo, isso que eu não... Não, eu acho errado. Acho que se a pessoa pede informação no direct, tem que passar no direct.
Eu acho isso muito importante, né? Como a gente começou na informação do preço, né? Primeiro que o cliente, ele já avalia se aquele produto cabe no bolso dele.
Sim.
Né? E aí tu economiza
o tempo
do cliente e o teu, né? Porque daí, assim, eu quero comprar aquela calça, mas aí, será que tem a outra cor, meu tamanho, tá? Mas aí eu vou lá e olho, a calça custa 290. Ah, não, mas peraí, eu não posso. Hoje eu não posso comprar essa calça de 290, então nem vou chamar a vendedora agora, porque vou fazer ela perder o tempo dela e eu vou perder o meu, né?
Sim.
Então, assim... eu acho que é muito importante essa informação de quem vende produto no Instagram, né? Quando é um produto muito personalizado e tal, mas também eu acho que pode dar uma base de preço, né? Tipo, a partir de tantos reais. E aí consulte informações para personalização,
algo,
né?
Assim do tipo, né? Tem várias formas de tu passar ali uma informação subliminar, pelo menos, né? Tipo, uma coisa assim, né? a partir de tanto, né? Alguma coisa, não precisa dar o preço exato, mas aí tu já sabe o cliente que tu busca. Porque, na verdade, aí tu não fala o preço. Aí tu atrai um monte de gente curiosa, né? E daqui a pouco, 50% daquele teu tempo que tu parou ali pra responder aquelas 50 pessoas, só 10...
E que nenhuma comprou.
Só 10 tem dinheiro pra comprar. E daqui a pouco tu poderia prestar um atendimento melhor pra essas 10, se tu não estivesse correndo com as outras 40 que estavam só perguntando o preço.
Estavam ali só de curiosas, né?
Exato. É o que eu penso, pelo menos. Ó, tem uma, a Kate mandou aqui, ó. Tem até brinquedo com o intuito de ensinar a ser influencer.
Nossa.
Essa eu não sabia.
Vamos comprar um pra Morgana.
Vou comprar.
Gente, tá muito bom o papo aqui. Deca, conta um pouquinho agora pra nós, assim, de como é que tu faz essa tua escolha dos parceiros, assim, né? Porque tu não diz sim pra todo mundo, né? Tu escolhe, né? Tu não é assim, chama a Deca e a Deca vai, né? A Deca escolhe. E como é que a Deca faz essa escolha dos parceiros?
Geralmente, eu prezo pela qualidade, né, do produto da loja em si, do que eu vou utilizar, né? Eu sempre analiso isso antes, porque eu vou indicar e eu acho extremamente ruim quando as seguidoras me mandam reclamando. Eu me sinto péssima.
Quando tu foi lá e teve um atendimento, e quando a seguidora foi, não foi o mesmo.
É, fui eu que indiquei. E aí, as pessoas... As não... Porque é uma coisa que eu já falei até ali no meu Instagram. Quando a pessoa vem, por exemplo, te chamei a Lisa, né? Oi, Lisa. Eu sou seguidora da Casa da Deca. Cara, se a pessoa te falou isso, é porque ela quer ser tratada diferente. Ela não quer ser tratada como qualquer outra pessoa que tá te chamando. Eu sou uma indicação da Deca, entendeu? Então, tipo, é isso, entendeu? E acho que às vezes as pessoas não levam isso em consideração. Então, tipo, eu sempre levo pela qualidade, né? Do atendimento e tal. Claro, tem alguns lugares que eu já indiquei que eu não tinha ido antes de ir. Mas que a gente vê ali pelo público que comenta, né? Tipo, eu sou moradora da Alvorada a vida inteira, né? Então, eu sei mais ou menos... Então, isso eu prezo muito a qualidade do produto e do que eu vou indicar para seguidoras não terem queixas, né? E principalmente qualidade do atendimento, mas isso não, isso foge de mim e foge do proprietário, né? Porque a maioria tem funcionários, então foge, né? Isso foge. Foge totalmente. A qualidade do atendimento foge totalmente. Não tem como eu dizer, né?
Que vai ser sempre bom, sempre assim, né? Bons. Porque, de repente, no dia que tu foi lá, foi bem atendido. De repente, num outro momento, não é o mesmo funcionário ou funcionário...
E cai naquilo, né? Tu lida com seres humanos.
Pessoas são sempre... Exato. Às vezes diferentes, momentos diferentes, situações diferentes.
Exato. Já tive relato de seguidora que foi tratada, assim... Não digo mal, mas não foi tratada bem. Pelo dono, pela dona. Então, é um ser humano, entendeu? É do ser humano, né? Eu acho.
Sim,
isso. E... Então, isso é uma coisa que eu prezo bastante antes de aceitar. E... Ou, assim, também uma coisa que eu tenho cuidado mais agora é quando a página tem que ser atrativa. A página da pessoa tem que ser atrativa. Porque a maioria, quando a pessoa tá começando, a pessoa chama uma influenciadora porque ela quer seguidores. Ela quer venda e quer seguidores. Daí a pessoa vê lá meu número, né? Pensa, nossa, eu vou ganhar 10 mil seguidores se eu chamar ela. Isso não existe.
Isso é uma coisa legal de falar, de esclarecer.
Não existe, de forma nenhuma. Não existe. Primeiro que eu não tenho 10 mil visualizações nos stories. A pessoa tem que ter conhecimento disso. Que a pessoa atinge ali 3% do seu público nos stories. Se eu não me engano, é 0,3, uma coisa assim, 0,5. Agora não me lembro exatamente, mas eu já estudei sobre isso. Então, não existe isso de eu vou chamar a Deca e a Deca vai me trazer 10 mil seguidores, ou eu vou chamar a fulana e a fulana vai me trazer. Não existe. Então, aí a pessoa que tá começando, eu perdi o fio da meada, a pessoa que tá começando no Instagram acha que vai chamar uma influenciadora e vai ganhar milhões de seguidores, milhares de seguidores, só que tem uma foto no feed. Cara, minhas seguidoras, elas vão lá olhar teu perfil, o perfil da pessoa que me chamou, e não tem nada que interesse ali, elas não vão seguir, elas não vão curtir aquela única foto, elas não vão fazer nada. Elas não vão, entendeu? Porque eu não mando nelas. Eu tô indicando. Olha só, existe esse copo aqui. Ah, legal, vou lá olhar. Elas vão olhar o copo. Não me interessa.
Passei adiante. Né?
Entendeu?
Então, não... assim, a primeira coisa que tu diria, assim, é pra pessoa ter um perfil atrativo antes de fazer um trabalho, de chamar uma influencer.
Tem que fazer um trabalho
ou fazer uma
campanha Instagram.
Também, né? Porque às vezes. E tu faz isso, assim, quando tu chega num parceiro, que é um parceiro interessante pra ti, tipo, olha, quero trabalhar com esse cara, mas o perfil dele é um.
Falo.
É um dó, assim, dá.
Sim.
Falo. Dá nos nervos o perfil
sempre
da pessoa.
Falo. Sempre falo. Falo, inclusive, até pra quem não é meu parceiro, já dei diversas dicas, assim. Do que as pessoas me pedem, me perguntam, né? Eu não tenho por que não falar, né?
Uhum.
Eu sempre falo. Sempre falo. Até mesmo assim, ó. Por exemplo, loja de roupa tem muito... Uma dica, assim, né? Que eu dou... Loja de roupa tem sempre muita roupa que não existe mais dentro da loja, né? Naquele perfil. No
Eles
perfil.
Não atualizam nas fotos,
tu
né?
Tem que... Por isso, tu tem que ter um... Postar muita coisa... Né? Tu tem que ter uma rotina de postagem grande e tu tem que arquivar as coisas que não existem mais. Porque a pessoa que vai ali no teu feed olhar pra comprar alguma coisa, se ela der umas 3 roladas pra baixo ali, não encontra mais aquelas roupas na loja, entendeu?
Aí eu quero essa calça aqui, não tem. Eu quero essa blusa aqui, não tem. Eu quero não sei o que, não tem. Aí a pessoa já desmotivou e foi pra página
Sim,
seguinte.
Exato. Exatamente. Então, tipo, eu acho que tem que ter um perfil atrativo, tem que ter um perfil... não precisa ser, ah, nossa, um mega perfil, mas, tipo, tem que ter conteúdo no perfil, né? Tem que ter... Ah, ela só... Eu entrei aqui, bah, que legal, ela vende calça, ela vende bolsa, ela vende blusa, ela vende semijoia, ela vende lingerie, né? Tipo,
tem que ter bem
ela tem
explicado,
várias cores,
assim, o que
ela
que...
tem... Sabe, tipo, tem que conseguir olhar e sentir um interesse em ficar ali. Eu tô te levando, a minha seguidora... Peguei pela mão minha seguidora e te mostrei, ó, tá aqui essa loja, olha lá. E aí a pessoa olha e não tem nada lá.
A Deca tá falando no microfone e ela tá se mexendo. Daí o microfone fica parado, mas ela tá indo, né? Aí vocês veem que a voz dela de vez em quando dá uma sumida, porque ela esquece que ela tem que ficar parada na frente do microfone.
Desculpa.
Ela tá fazendo toda uma encenação, assim, pra contar a história.
É que eu
daí
falo
ela tá
assim,
indo. E aí ela vai de um lado pro outro, assim, caminhando. E ela esquece que o microfone não tá grudado nela.
Vou botar um daqueles, assim, ó.
Não, mas é legal essas dicas, assim, da pessoa ter um conteúdo, da pessoa ter um canal de atendimento, né? Porque também não adianta o Diogo com o objetivo, ele faz muito esse trabalho de CEO,
Sim.
né? De fazer com que, através das pesquisas lá no Google, o cliente seja encontrado e o cliente do cliente entre em contato com ele, né?
Exato.
E aí, só que o que acontece? Aí o cliente entra em contato...
O que adianta encontrar?
Né?
Se não tem nada lá.
Não tem nada lá. Ou pior, ele até acha o produto, mas não tem ninguém atendendo. Né? Tipo, liga pra loja ou entra no direct, que é o teu caso, que é através do Instagram, e a pessoa não dá um atendimento bom pelo direct, né? Que nem a gente já falou, o negócio de que manda pelo chat ou não dá informação completa. Ou, né? Como é que faz isso daí, né? Porque não adianta também tu fazer uma campanha maravilhosa, tu lá fazer várias Exato. Publis, e aí o cliente chega na loja lá pra ser atendido ou vai no Instagram pra tentar comprar e o atendimento não acontece. Né, tem que ter esses dois lados também. O cliente que está contratando a influencer, ou que está contratando social media, ou que está contratando agência de marketing, ele tem que ter essa visão de que ele está investindo um dinheiro e isso vai trazer um resultado, mas que ele internamente também tem que estar organizado.
Ele tem que estar preparado, organizado. Ele tem que estar preparado e organizado para receber.
Né, ele tem que ter um funcionário bem treinado na relação do atendimento. Uhum. Né, tem que ter um bom treinamento para atender bem o cliente. Para saber se expressar bem, para o cliente chegar e satisfeito, sair mais satisfeito ainda. Né? Tem que ter essa questão da comunicação interna, entre as redes, entre tudo, né? Porque senão o cliente chega na loja, não se sente bem e vai embora.
Exato. É a mesma coisa do Instagram. Tipo, entra lá, não tem nada e vou embora. Vou olhar outra coisa, entendeu? A pessoa tá ali para olhar. Se não tem o que olhar, ela não olha.
E mesmo que tenha pra
ela
olhar...
Ela primeiro precisa olhar pra depois comprar.
Sim, é verdade. Ela precisa se sentir atraída pra
Exato.
Aquele perfil, né?
Ela precisa ser atraída pra depois comprar. Então, tipo, a minha dica é essa. Tenha um perfil atrativo, né? Olhe pro seu perfil e pensa. Eu compraria de mim mesmo? Eu compraria com esse perfil aqui? Eu pararia e chamaria pra comprar? Se a resposta for não, logicamente, precisa mudar, né? Se tu é uma pessoa que compra na internet, né? Óbvio.
É, mas eu acho que esse compra na internet, porque de uma forma ou de outra, mesmo que eu vá na loja, eu tenho a intenção de ir na loja, mas às vezes eu sempre dou uma pesquisada antes pela internet.
Sim.
Pra ver se tem um produto que eu quero, pra ver se tem um número de contato pra me ligar, porque às vezes tem várias lojas, por exemplo, a gente sabe, vamos pegar uma marca que é bem grande, conhecida, Renner, por exemplo, tem várias unidades. Tu pode ir no shopping em Iguatemi, não encontrar, mas pode ir no shopping, sei lá, no Praia de Belas,
sim,
e encontrar.
Sim.
Então, às vezes, também a gente faz essa pesquisada online,
uhum,
para ver onde é que tem uma loja perto de mim, para ver quais são os canais de atendimento à loja, para ver se, de repente, eu posso... Ah, eu vou ir fazer tal coisa para aquele lado, daí já vou na loja e pego.
Exato.
É, então, assim, eu acho que é importante ter esse Instagram, ou seja lá qual for a rede social que a pessoa trabalha, que ela esteja bem alinhada com informações, que sejam úteis, com preço, com... É, bem atualizada sempre,
exato,
né? Porque senão o cliente não fica, né? Não cria esse vínculo né, com a loja.
Eu acho importantíssimo. Tem que ter conteúdo no stories, tem que ter destaque, tem que ter. Use de todas as ferramentas que o Instagram te dá, que o engajamento vem.
Não, é legal isso. A gente está trabalhando agora uma campanha, até fiz um suspense, né? Estou aproveitando a tua presença aqui e tudo, né? Então, assim, vou usar as dicas da influencer, né? Então, assim, nós estamos montando um clube de negócios para mulheres empreendedoras, né? Então, assim, o que a gente faz no clube? A gente fala sobre empreendedorismo feminino. A gente fala sobre gestão, sobre como aprender essas técnicas, né? Como vender melhor, como se vender melhor, né? É justamente isso, é o trabalhar a parte de dentro para depois começar a investir na parte de fora, né?
No marketing, né?
No marketing, porque tu tem que trabalhar dentro primeiro, né? Tu tem que saber vender teu produto, explicar o teu produto, dizer o que que tu faz, né? Ah, eu vendo roupa. Tá, mas e aí? Tipo, porque tem roupa plus size, tem roupa de academia, tem roupa fitness, tem roupa social, tem roupa de banho, tem lingerie, tem roupa de crochê, tem uma infinidade de qualificações, né? Vendo roupa feminina, mas... E aí, para qual público? Como é que tu faz, né? Então, a gente trabalha muito isso dentro do clube, assim, essa comunicação de te vender, né?
Uhum.
E a gente tá fazendo essa promoção agora, né? Que a gente vai fazer esses meses de janeiro, fevereiro e março, que são os meses que geralmente o negócio baixa para todo mundo.
Sim.
Para quem quiser vir fazer parte, para quem quiser participar, e as seguidoras aí que quiserem vir também conhecer... Podem vir conhecer de forma... como convidadas, né? Fazer parte do nosso clube como convidadas. Para entender como é que é esse processo do clube de negócio. Porque a gente foca muito em criar relacionamentos. Né? Em networking. Eu indico a Deca porque eu conheço o trabalho dela. A Deca indica a outra porque sabe que ela presta um bom serviço. Faz também parte um pouco desse trabalho de influência, mas de uma maneira que a gente está trabalhando a rede, né?
Uhum.
Todas as empreendedoras da rede estão fazendo parte. Então, quem quiser saber mais depois, entra lá no nosso Instagram, no Mulheres em Convergência, que é o nome do clube.
Mulheres em Convergência, gurias, tá? Tem um clube de negócios.
Aqui de Alvorada.
Aqui de Alvorada.
Para as alvoradenses. Por que que a gente vê isso? Porque eu acho que... Por que que a gente trabalha isso, gurias, do clube de negócios? Porque eu acho, assim, aqui em Porto Alegre tem muito. Se vocês forem olhar, tem confraria disso, confraria daquilo. E a gente aqui em Alvorada não tem, a gente tem que sair daqui para procurar muita coisa, né, Deca? Eu acho isso muito ruim.
É péssimo, na verdade, né? Pro comércio local é péssimo.
Porque daí, assim, a gente tem muita coisa legal, tem influencers em Alvorada, tem ótimos contadores em Alvorada, tem, né, agências de marketing, tem social medias, tem pessoas que podem prestar ótimos serviços dentro do município. E aí a gente acaba sempre indo procurar fora, vai para Porto Alegre, vai para os outros municípios, em vez de procurar aqui dentro. E eu acho que criando essas redes network que a gente não tem, a gente fortalece isso, né?
Sim.
Tipo assim, eu trabalho, eu não sou contadora, mas eu tenho um conhecido que é, ou eu tenho uma amiga que é, e aí eu vou lá e indico, né? Eu tenho lá, eu não trabalho como influencer, mas eu conheço a Deca, eu posso indicar a Deca para a loja de vocês, para ela fazer essa publi da loja de vocês. Então, eu acho que formar essas redes é importante, né?
É
conhecer.
Super importante.
Então, quem quiser conhecer um pouquinho desse trabalho do Mulheres em Convergência, é mulheresemconvergência.cn, a rede, pode entrar lá e chamar a gente. E a gente explica direitinho como é que funciona o clube e essa promoção. Mas voltando
como
aqui
assim,
para nós.
Promoção,
não é? Ah, a gente tem uma promoção, porque assim, o valor do clube é R$89.
Tá.
Aí como é que acontece? Tem um encontro por semana,
uhum,
onde a gente faz. esse trabalho de apresentação, né? Tipo, tu vai lá, tu sabe fazer um pitch? Tu já fez um pitch?
Nem sei o que é.
É, eu tive uma vez duas amigas que eu convidei para uma reunião de network, né? Disse assim, gurias, vocês vão lá e vocês se inscrevam para a reunião. E aí, na hora da inscrição online, tinha assim, com pitch e sem pitch. Que daí tu só participava e tu não fazia o pitch. E aí as gurias foram lá e se inscreveram com pitch, porque elas entenderam que com pitch era junto com o coffee, mas não era coffee, era pitch, era uma coisa diferente. E aí...
Não ia ganhar o café.
E aí chegou lá na hora, tipo, fulana. E ela, hã? Disse assim, não, tua vez de te apresentar, tu fez a inscrição com o pitch. O que, que é o pitch? A palavra pitch vem do baseball, é um termo estrangeiro. O pitch é um arremesso rápido.
Muito engraçado isso.
Uh-huh. Eu disse assim, hã? Sou eu o quê? Não, mas eu não quero falar. Eu disse assim, não, mas tu te inscreveu com pitch. Não, eu não quero falar.
Eu só queria o café.
Então, o pitch vem do baseball, significa arremesso rápido. E aí, ele tem um contexto dentro da área dos negócios, que é a ideia é a seguinte. Se a Deca entrasse num elevador e ela tivesse com a GK, como é que a Deca faria para se vender para a GK em 30 segundos?
Jesus!
Entendeu? Essa é a ideia do pitch. Tu tem que passar a tua mensagem, te vender...
Em 30 segundos.
Num tempo curto, né? Uhum. E aí existem vários modelos de pitch, né? Esse a gente chama de pitch elevator, né? Que é essa ideia de que tu tem que te vender, falar quem tu é, o que tu faz e como é que a pessoa entra em contato contigo em 30 segundos. Esse é o pitch elevator. Aí tem o pitch das startups, que eles chamam de pitch deck, que ele é mais longo e que ele serve para te mostrar a tua empresa, teus objetivos, aí tu tem muito mais informação. E quando tu faz encontros de network, tu tem esse pitch de apresentação, né? E ele é assim, um minuto e meio. E aí, nesse minuto e meio, tu tem que mostrar que tu veio, né? Tu tem que falar, eu sou Elisângela Aranda, fundadora da Confraria Network, host desse podcast, né? Fundadora do Mulheres em Convergência, eu ofereço cursos, mentorias, blá, blá. Então, tu tem que desenhar tudo ali rapidinho, porque tu tem um tempinho pra falar. Né? E aí a gente treina isso nas reuniões, né? Aprender a se vender de uma maneira atrativa rápida. E rápida, né? Tipo assim, tu tá num encontro...
Sem ser chata.
Muito importante, sem ser chata. E a gente também faz um momento de compartilhar. Por exemplo, assim, tu tá lá, tu é influencer, mas tu não precisa necessariamente dar uma dica sobre o teu trabalho ou sobre ser influencer. Tu pode dar uma dica, por exemplo, sobre como tu organiza a tua semana, como é que tu faz os teus planos, como é que tu pode dar uma dica que não tem a ver com a tua área de trabalhar.
Que então, nem agora, falei sobre loja de roupa. Loja de...
Isso aí. Então, assim, a gente faz esse momento
dicas,
de produtividade, de vivência. Então, assim, tu faz esse momento dica, tem a rodada dessa de pitch, né, que é a rodada de negócios. Depois tem uma empreendedora de destaque, que daí tu vai realmente falar sobre a tua loja, teu produto, teu serviço, o que que tu faz. E aí a gente sempre tem, assim, um momento de pedir para elas se conectarem. Uhum. Depois da reunião, tipo assim, agora vocês vão marcar reuniões pós-reunião, uma a uma. Então você tem 10 pessoas na sala, todas aquelas pessoas vão marcar reuniões para se conversar e conhecer mais o produto e o serviço uma da outra. Porque se eu te indicar, eu sei o que que tu vende, qual é a roupa, qual é o estilo, qual é o público que tu busca... Por exemplo, assim,
Por exemplo, tu vende os cursos, né? Eu vou marcar contigo uma reunião e tu vai me explicar exatamente como é os cursos que tu vende pra quando eu for indicar eu saber te vender da forma correta.
Isso, exatamente isso. Entendi. Então tu pode...
Ótimo.
É, então assim, o clube de negócios é isso, sabe? E aí a gente vai fortalecendo, né? Porque a gente cria os grupos. Então assim, de manhã eu tenho um grupo, X meninas, nesse grupo tem uma pessoa que trabalha com marketing. No grupo da manhã não vai ter outra pessoa trabalhando com marketing. Aí tem o grupo da tarde. No grupo da tarde tem uma que é contadora. Não vai ter outra contadora. Entende? Então a gente faz também para que a concorrência dentro dos grupos não aconteça. Eu acho que isso é bem legal, assim, porque fomenta os negócios.
Sim.
Faz com que ela gere negócios entre elas dentro dos grupos. E depois tem os momentos aulas, que a gente tem duas aulas no mês, assim. Aí vem uma especialista, dá uma aula. Tipo, nós vamos falar sobre sabotadores. Nós vamos falar sobre educação financeira. E aí, nesse momento, todo mundo interage junto, de todos os grupos. Uhum. Então, eu acho que esse clube de negócios tem muito a acrescentar para as meninas de Alvorada, né, para as empreendedoras de Alvorada, para quem quer assim, desenvolver mesmo, assim, mudar a mentalidade. Né? É sair do lugar comum e...
Fica a dica aí, então, gurias.
E ir mais para frente.
Legal. E aí tá uma promoção desse valor de 89, isso?
De 89 por 55.
Olha aí, um mês.
Por mês.
E aí tu compra tipo um ano, assim?
Tu assina por um ano, tu assina por um ano. É uma assinatura, daí a gente tem lá o sisteminha de assinatura que não compromete o cartão, né? Dá pra pagar todo mês sem comprometer a faturinha do cartão. E tem todas essas vantagens, assim, gerar negócio, desenvolver mentalidade, aprender coisas novas, conhecer pessoas novas, se inspirar, porque a gente ouve várias histórias.
E de brinde o network ali, de tu, né? Gerar
novas oportunidades de negócio, né? Isso. Que é isso que é o mais valioso, né? Conhecer outras pessoas e gerar novas oportunidades de negócio. Nós estamos aí com um mês de clube e 3 meninas já fizeram parceria. Legal. Uma que vende roupa já fez parceria com o que faz biquínis artesanais. E 2 que são da área financeira, uma que é coach com sabotadores para a área financeira e uma menina que é assistente virtual, que trabalha também com finanças, já estão criando um produto juntas aí para botar no mercado. Então, assim, menos de um mês a gente já formou aí algumas parcerias que já estão tendo sucesso e gerando
isso
novas...
Isso é mega importante, né?
Mega importante. Eu acho, assim, que vale a pena conhecer, pelo menos, né?
Sim.
Pra poder saber
então,
se...
Então, aí, gurias, fica a dica. Aproveitem vocês... Eu fora do microfone de novo. Aproveitem vocês, empreendedoras novas aí, antigas também. Esse clube de negócios super legal, tá? E com valor super acessível aí, R$55.
Menos que uma pizza.
Né? E aí tem todo o negócio do network ali que é... é top. É top. Recomendo.
Deca, fala pra gente, assim, a gente falou aqui sobre como é que tu chegou nesse teu momento influencer, né, um pouquinho dessa tua trajetória rapidamente, das coisas que acontecem, né, do dia a dia, da família, das dificuldades. A gente falou, assim, sobre essa projeção de futuro, né, de aumentar a tua área de atuação, de atingir outros locais, ampliar de Alvorada para a região metropolitana. Mas eu quero que tu fale, assim, agora nós estamos nos nossos minutos finais aqui, né? Nós vamos para o nosso último quadro. Agora nós temos que botar nossos patrocinadores. A conversa está tão boa, gente, tão boa, que eu me esqueci que a gente tem apoiadores e que eles precisam rodar. Então a gente vai fazer um intervalinho bem rapidinho para depois a gente já finalizar. Ir para o nosso último quadro do programa.
Estão gostando desse conteúdo? Eu espero que sim. Nós trabalhamos muito para que seja sempre um episódio novo, diferente e com muita informação para você que é empreendedora. Se você quer nos ajudar a continuar produzindo esses episódios com convidadas, com esse conteúdo maravilhoso que nós trazemos para vocês, você pode contribuir através da nossa chave Pix, contato@aconfraria.com.br. A sua contribuição, ela é muito valiosa para nós, porque ela nos ajuda, nos incentiva a continuar com a produção desse podcast. Você pode contribuir com qualquer valor. Entre lá, faça sua doação e ajude a gente a manter as ideias acesas e a inspirar outras mulheres. Através do nosso Pix, contato@aconfraria.com.br.
Você está no programa Convergência Feminina, a voz do empreendedorismo feminino.
Voltamos para o nosso bloco final aqui do programa. A Deca que estava interagindo com as seguidoras dela, né? Conversando um pouquinho com as gurias na hora do intervalo. Como é que é esse sentimento com as seguidoras, Deca? Assim, porque a gente sabe, assim, que tem umas, assim, que são quase da família, né? Não, tu não conhece, mas elas são quase da família, né? Porque elas sabem do Dudu, dos cachorros, das gurias... Né? Uhum. Tudo elas ali.
O mesmo ele sempre fala, né? Que quando ele chega, às vezes, no lugar e a pessoa pega e olha assim pra ele, ó. Com o canto do olho, sabe? Tipo, ele já sabe. Ai, seguidora da Deca. Porque ele já sente, já, né?
Mas não tem, assim, às vezes, assim... porque geralmente as pessoas que têm essa vida muito pública, às vezes tem aquela coisa um pouco desconfortável. Às vezes chega um ponto, assim, que, tipo, a pessoa...
Tô esperando chegar a esse ponto.
Inconveniente ainda. Não, ficou inconveniente. Elas não estão inconvenientes.
Eu amo toda vez que elas vêm, toda vez que elas pedem pra tirar uma foto, que elas me encontram. Ah, se eu tô seguidora, eu ainda amo muito esses, todos esses momentos. Ainda não fiquei desconfortável. Não chegou esse momento de eu dizer, por favor.
Me deixa em paz.
Não,
me deixa
em paz. Não, ainda não chegou esse momento.
Ah, isso é legal, é legal. Assim, é legal tu conseguir lidar bem com isso, né? Porque às vezes a pessoa, a gente já ouviu casos assim, da pessoa ser muito confortável quando ela tá sozinha com a câmera, porque ela não tá tendo que interagir com as pessoas. E aí, quando ela tá presencialmente interagindo com as pessoas, ela fica um pouco retraída, desconfortável.
Um pouco, assim, porque, na verdade, o que acontece? Quando elas vêm, né, falar comigo pessoalmente, elas sabem de mim. Elas me conhecem, mas eu não sei delas, né? A maioria, na verdade, não conheço. Não sei onde mora, não sei se é casado, se é solteiro, o que que é, né? Então, eu fico esperando elas falar, né? Porque eu não tenho o que falar. Eu digo oi, tudo bem por aí?
E fico nisso, tá? E agora me dá alguma coisa pra mim.
Me diga alguma coisa. Daí eu fico assim, tipo, esperando, né? Aí eu pergunto, né? Tipo, se a pessoa não fala nada, porque elas também ficam, né? Elas estão, tipo...
Ela tá esperando também que tu faça alguma coisa,
exato,
ali pra...
E aí, tipo, eu, como eu não conheço elas, né? Daí eu pergunto, ah, tu é da onde, né? Me segue quanto tempo, coisa assim. Vamos tirar uma foto, né? Mas é muito legal, eu amo. A minha relação com as minhas seguidoras, as que conversam comigo, eu adoro. Adoro, adoro, adoro. E existe muito, assim, isso que nem tu acabou de falar, que entre eu e tu, né? Porque eu acho isso ótimo, elas discordarem quando eu falo alguma coisa, né? Olha só, não concordo com o que tu falou, eu acho isso, aquilo, né? Existe essa troca no direct ali, muita, entendeu? E eu respeito muito, né, a opinião de cada um, mas essa é a minha e eu quero que respeitem a minha também.
Eu acho isso legal, assim, de ter essa conversa, esse diálogo aberto, né? De tu ouvir as pessoas, né? Porque tem muita gente, às vezes, que diz assim, não, é assim e deu, né? Então, assim, eu acho que é importante ter essa troca, porque a gente cresce, né? Porque a gente aprende, evolui nisso, né? Até como profissional, né? Além de evoluir como pessoa, como profissional. E eu acredito que abre novas possibilidades.
Ó, a Kate perguntou, posso responder?
Pode, claro que pode.
Já teve hater, Deca? Se sim, como você lidou? Não tive. Ah, graças a Deus, não tive ainda. Não tive ainda nenhum hater, assim. Porque eu acho que hater é a pessoa te criticar de forma violenta, né?
E aberta, né? Tipo assim, tá toda hora indo no teu perfil. Eu pelo menos entendo assim, né? Tenta assim, ah, sei lá, deixa de ser ridícula. Ah, para com isso. Ah, ninguém quer te ouvir.
Exato.
Ah, isso não tem sentido. Pessoas que vão no perfil abertamente, ou até às vezes no privado, mas que...
Sim. Na verdade, acho que eu tive um comentário que pode ser visto como hater, né? Num post que eu fiz, mas nada assim, tipo, ah, foi no meu direct me xingar, ou coisa, nunca.
Eu acho que o hater, na realidade, é aquela pessoa mais insistente, né? Tipo assim, tu te deu... Porque eu posso entrar num post e te dar um... Olha só, acho que tu tá viajando, não tem nada a ver com o que tu tá falando. Tá, beleza. Né? Fui desagradável, mas foi um comentário. Acho que o hater... Não sei, né? Na minha percepção, é aquela pessoa que ela é mais insistente.
Eu acho que hater é exatamente... Não digo nem insistente, mas é a pessoa ser violenta, assim, falar...
Ser ofensivo.
Ofensivo, assim, sabe? Tipo, falar... Nossa, ridícula, só isso, só aquilo, sabe?
Tipo usar um palavrão.
Um palavrão. Nem agora, uma influenciadora que eu conheço se posicionou lá do lado dela, da política, e as pessoas foram xingar ela no direct, mas xingar de verdade, assim. Isso, acho que isso é horrível, né? Isso é ser hater, né? Na verdade, eu acho.
É.
Se eu tô errada, me corrijam aí, mas pra mim é isso, é a pessoa ser realmente xingada. Porque discordar da minha opinião, eu acho normal, natural, cada um tem a sua.
É, eu acho que essa parte mais agressiva realmente caracteriza mais essa coisa do ódio, né?
Do
ódio, do hater, na realidade é isso, né? Mas, assim, tu te imagina fazendo outras coisas, por exemplo, muitas influencers acabam indo pro lado da palestra, né? Dessa coisa assim de se tornar uma... showwoman, assim, nesse aspecto de dar palestra, de participar de eventos, de... Tu te vê fazendo esse tipo de coisa?
Ainda não. Acho que eu ainda não... Eu gostaria de um dia poder, mas eu acho que eu não tenho conhecimento suficiente pra
isso ainda. Assim.
Tenho que me especializar muito ainda para... Né? Que cai naquilo que a gente conversou no início. A gente se dedica, eu me dedico muito às coisas, né? Sou bem caxias, assim, em relação ao meu trabalho. Então, eu acho que eu não, jamais subiria num palco para dar uma palestra sem ter plena certeza...
Sem se sentir confiante e preparada.
Daquelas coisas que eu tô falando.
Não, eu acho isso muito legal, assim, porque às vezes a gente precisa entender, né? Entender esse momento, assim, tipo... Não faria ou faria, né? Mas, assim... Estar preparada é importante, né?
Exato.
Estar preparada, assim. Porque mesmo que não. Porque a gente sabe que qualquer coisa que tu vai fazer, tu vai começar um negócio, tu vai começar um relacionamento, tu vai ser mãe pela primeira vez. Ninguém tem, assim, 100% de certeza que vai dar tudo certo.
Exato.
Pode dar tudo certo, pode dar errado, pode ser difícil, pode ser mais fácil. Mas o importante, eu acho que é estar preparada, né? De alguma forma, para isso, assim. Ler a respeito,
segura, né?
Tipo, é isso que eu quero. A primeira coisa é ter certeza na decisão, né? Tipo, é isso que eu quero. Né? Tá segura na decisão que tu tomou. E aí, vai fazendo uma vez, vai fazendo outra, e a coisa vai melhorando, a gente vai, né, aperfeiçoando o processo. Eu acho que isso é importante. As pessoas, às vezes, têm muito medo de começar, né? De sair da zona de conforto, como a gente diz, né? E para essas pessoas, assim, que têm um sonho, que têm uma vontade, mesmo que não seja para trabalhar no vídeo digital, qual é a mensagem, assim, que tu diz para essas pessoas?
Não desista. Não desistam nunca, 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 nunca. Tenham muita fé. Orem, peçam para Deus, conversem com Deus sobre isso. Expliquem para Ele detalhes do sonho de vocês, que eu sei que Ele vai... E não desistam, não desistam. Daqui a pouco vai aparecer outras oportunidades que vão deixar o teu sonho um pouquinho mais longe, ou um pouquinho mais perto, mas não desistam deles. Tem uma meta, um objetivo, e sigam naquilo ali.
Muito bem, muito bem, muito obrigada. Gurias, nós estamos aqui, então, 10h48, estamos ainda nos minutos finais aí do nosso programa. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, achei bem legal, assim, bem divertida essa conversa. Agradeço muito a participação da Deca aí, que fez um equilíbrio e um malabarismo para estar aqui com a gente hoje, né? Para poder vir dar essa entrevista, poder conversar com vocês aqui do pessoal da Rádio Acácia Web. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Convido vocês para ouvirem depois, né? No Convergência Feminina, através lá da Podosfera, Spotify, Amazon, todas essas plataformas aí. Vai estar lá o podcast depois disponível para vocês. E continue acompanhando a Rádio Acácia FM, né? Curta a nossa programação, acompanhe. Quem quiser ser nosso apoiador, nosso patrocinador da rádio, pode entrar em contato com a Cris Machado pelo 985-152-916. 985-152-916. E aí, fala com a Cris lá, que ela explica tudo direitinho para vocês. Vocês podem também ser patrocinadores da Rádio Acácia FM. Deca, tuas palavras finais.
Muito obrigada pela oportunidade. Estou muito contente de estar aqui e espero voltar outras vezes.
Com certeza.
E é isso aí. Quem não me segue, que tá me ouvindo, por favor, me segue ou vai lá no meu perfil me conhecer, né?
Fala o teu arroba aí.
É arroba casa _ da _ Deca. Casa da Deca, mas tem os underlines ali nos espaços. Né? Vão lá visitar o meu perfil, se vocês se identificarem, gostarem, fiquem, sigam, assistam os stories, né? Maratonem ali os reels, que tem bastante coisa boa ali. E é isso.
E um agradecimento especial para alguém?
Pro meu marido. Primeiro pro meu marido, que é meu apoio de sempre, né? De tudo, Eduardo, da ECZ Contabilidade. Fazer um marketing aqui já.
Ele já é nosso patrocinador, né?
Ah, é? Isso?
Já é ou já foi? Não me lembro se o Dudu tá aqui ainda, mas ele já foi nosso patrocinador.
Ele é minha base, né? Que me apoia, que... ele é a primeira pessoa que eu pergunto sim, não, né? O que tu acha, né? E para minhas filhas, que estão entendendo, né? Essa minha vida que tá cada vez mais corrida. Me ajudando sempre, né? E minha mãe e meu pai, né? Deus o livre, que são... tudo pra mim.
Bom, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por essa conversa agradável, maravilhosa, né? Cheia de informação aí, de conhecimento para os nossos ouvintes. E a gente espera que vocês, semana que vem, estejam aqui conosco de novo, né? Ouvindo, acompanhando, que vocês sigam lá o perfil Casa Underline da Underline Deca, né? E continue com a gente aí, acompanhando o nosso crescimento, o nosso sucesso. E quem quiser e se interessar também, venham conhecer, venham fazer parte, né, do Convergência Feminina, que é o nosso clube de mulheres empreendedoras de Alvorada.
Isso aí. Beijo.
Beijo, gente.
O Convergência Feminina é uma produção independente e conta com seu apoio para continuar inspirando mulheres empreendedoras. Para que possamos continuar sendo a voz do empreendedorismo feminino e mantermos este programa na podosfera, o seu apoio e o seu incentivo é muito importante para nós. Então ajuda a gente incentivando e colocando os pilas na nossa chave Pix, contato@aconfraria.com.br. Se o nosso conteúdo faz sentido para você, incentiva a gente, doando qualquer valor, para que possamos continuar produzindo conteúdo de qualidade. Lembrando, aceitamos a doação de qualquer valor. E a nossa chave Pix é contato@aconfraria.com.br. Obrigado por acreditar no nosso trabalho.